Eu acreditei em mim. Eu acreditei na minha capacidade. A ponto de tu enxergar a minha capacidade. Tu não pode ficar numa zona confortável em cima do muro. Tu tem que ter um posicionamento.
No episódio de hoje, você vai entender o dia a dia das mulheres que lideram. E hoje, especialmente, eu trouxe as mulheres que lideram aqui no EAG, algumas delas, para trazer as melhores práticas de liderança para você.
Eu não posso c*** a regra se eu não sigo as regras. Né? Então eu preciso dar o exemplo. E a partir do meu exemplo, naturalmente, as pessoas que querem estar comigo, que querem fazer parte desse meio, vão seguir o exemplo junto.
Meus preferidos existem. É verdade.
Meu nome é Roberta, eu sou a líder do marketing do EAG.
Meu nome é Aline Caetano, eu sou líder de gente e gestão.
E eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E esse aqui é o Conversa de CEO, em homenagem ao Mês das Mulheres. E aí, meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. E aí,
pergunta,
quando
Rogério.
Foi de repente, virei líder, assim, do nada, como que é isso?
Não é do nada, né, Aline? Nunca é do nada.
É que né? Parece, às vezes, né? Não é? As pessoas, em geral, falam assim, ah, meu, foi do nada, né? Do nada, 10 anos depois de muita construção e trabalho, eu virei líder. Exatamente. Mas eu queria ouvir de vocês. A história de vocês, como que é ser líder aqui no EAG, foi do nada, como é que foi?
Então, pra mim, né, acho que a Aline vai trazer um pouco a história dela também depois, mas pra mim não é do nada. Eu já estive em empresas que eu virei líder do nada, e eu posso dizer que é muitas coisas, inclusive traumático. Porque eu acho que, eu tenho convicção que o cargo de liderança, ele tem muitos estigmas, tem muitas coisas que a gente precisa construir, desconstruir e desenvolver, né? Mas aqui no EAG eu senti toda uma preparação mesmo para a liderança. Claro, porque a gente trabalha com isso, então é uma coisa que tu... Aqui no EAG eu sinto mesmo que a gente aprende muito por osmose, que a gente aprende no desenvolver dos materiais, a gente aprende no dia a dia, a gente aprende observando, né? O Rogério, o Marcelo, enfim...
O contato com esse processo
exato.
De preparação é o tempo todo.
E é muito legal porque aqui no EAG nós temos muito esses líderes que inspiram. Então, tu acaba buscando naturalmente se desenvolver porque tu quer estar no nível daqueles caras. Né? Então, pô, a gente, né, a Aline tá na mesma posição que eu, então a gente convive muito com o Marcelo, convive muito com o Rogério, convivemos muito com outros líderes mais antigos. E a gente quer estar dentro de uma roda em que a gente consiga conversar e desenvolver, né, com esses caras. Né? Então, eu sinto que a liderança aqui no EAG ela vem muito disso, da gente estar nessa troca. Existe uma troca.
A ambiência, né? O ambiente sempre vence.
O ambiente sempre vence, né? Pra ti, Aline, como é que foi?
E aí, foi do nada?
Não.
Tipo,
não
um dia chegou, ah, agora eu sou líder, ferrou.
Não foi do nada. A primeira liderança que eu tive foi aqui no EAG, cargo, né? Mas eu acho que a liderança, ela não é só o cargo, o nome em si, já vem antes.
Perfeito.
Então...
Pô, que legal, boa observação, Aline. Uhum. Você pode falar um pouquinho? Ó, a Aline, como gente gestão, tem gabarito pra falar de comportamento,
exatamente.
Hein? Eu acredito nisso, Aline, que é comportamento primeiro, cargo vem depois como consequência. Você acredita nisso também? Você acha, pela tua experiência? Aproveita o gancho. Pra falar um pouco disso também.
Eu acredito, acho que sim. Então, eu me tornei líder já antes com a minha colega de trabalho. Então, em demandar tarefas, em auxiliar, orientar, né? Então, quando também tu já é exemplo para as outras pessoas. Então, acho que liderança é isso. E você vai ganhando confiança das pessoas. Então, exemplos em atitudes.
E aí, de repente, vem a oportunidade.
E isso que a Aline falou é muito legal, tu perceber, tu se percebe tendo atitudes de líder, né? De liderança, né?
E aí, de repente, do nada, vem uma oportunidade. Quando você tá pronta, né? Comportamentalmente falando, você tá pronto. Mas nunca tá 100% pronto, né, Aline? Sempre tem que continuar treinando, tem que continuar desenvolvendo habilidade. Tem habilidade técnica e habilidade comportamental, né?
Uhum. Exato. E aí você precisa ir treinando. Então, aqui, né, no EAG, eu tive esse suporte. A gente teve coach, também tive meu mentor, Rogério, né, que está sempre sendo incrível. Então, ajudando muito nessa caminhada.
Não
então,
fala
acho...
isso.
Não fala.
Então, eu acho que isso é super importante. Então, tem que estudar, enfim. É, a liderança também vai muito de você saber lidar com as pessoas. Então, como dar o feedback, orientar, ganhar a confiança, né, do seu time, que eu acho que é o mais importante.
É verdade. É o mais importante para ser líder, né?
Eu acho que é isso. Mas você se torna líder muito antes do cargo. E, claro, através das suas ali, atitudes mesmo.
Então, você acha seguro? Você não, vocês, né? Vocês que estão aqui nessa sala com a gente. Vocês acham seguro dizer que a liderança, então, enfim, como cargo, é só uma consequência de um trabalho desenvolvido de aperfeiçoamento, treinamento, preparo, dedicação... Pelo que a gente está falando aqui, vem muita coisa antes, né?
É uma consequência de comportamento. Eu acho que... Acho não, né? A gente sabe, aqui a gente viveu isso na pele, né? Que são comportamentos que te levam a um cargo de liderança. Até para quem está nos assistindo e tem esse interesse de desenvolver essa skill, essa habilidade, como é que eu me percebi líder? Muito antes de ter o cargo de líder... Eu percebi que as pessoas me buscavam muito mais do que além das minhas habilidades técnicas, né? Então, se antes, para quem não sabe, eu era designer aqui no EAG, né? Então, se antes as pessoas me buscavam só pelo layout, né? Ah, preciso de um layout bonito, preciso de uma apresentação, preciso não sei o quê. As pessoas começaram a me buscar para trazer angústias, para trazer dúvidas, para trazer... Ah, como é que eu posso me comportar? Como é que eu devo me comportar nesse tipo de situação? E eu comecei a pensar, opa... Peraí, por que as pessoas estão me buscando por causa disso? Ah, é porque para elas eu sou referência.
Exato.
Né? E aí é muito legal quando se percebe referência de comportamento, de cultura, de habilidade, né? Então, para mim, a virada foi essa, assim. Que eu falei, tá, peraí, vamos...
É gostoso isso, né?
Vamos buscar mais, entender por que as pessoas estão me buscando por causa disso, né?
E deixa eu falar uma coisa, meninas, vocês são jovens, né? Mas tem anos de estrada aí. Quantos anos já de estrada,
Robertinha?
Quantos anos de estrada?
De estrada, de profissão ou de vida?
De profissão, trabalhando e tal. Porque a liderança não é só uma... A profissão não tá na liderança,
exatamente,
né? Tá no trabalho como um todo até o dia que você chega e assume cargos de liderança.
Ó, eu tô com 34, eu comecei a trabalhar com 17, por aí.
São praticamente 17 anos,
exatamente,
de estrada. E você, Aline?
Eu tenho uns 10 anos que comecei...
Não precisa falar a idade. Não precisa falar.
Ah, eu falei
o
já.
Que falou.
Eu me entreguei aqui. Mas tô com 34, né?
Com carinha de 22?
É isso aí, tá ótimo.
Eu fui fazer as contas antes de eu virar menor aprendiz. Mas se for contar desde menor aprendiz, na verdade, eu tenho uns 13 anos, né? Que eu trabalho ali na área de gestão, enfim.
E sempre trabalhou com gente de gestão, Aline?
Sim. Menor aprendiz, o primeiro
Já foi em gente de gestão.
Gente de gestão, sim. Fazia mais a parte de DP, né? Mas já foi na área, cuidando de pessoas, com pessoas.
Que legal. Então, por que eu tô perguntando isso, né? Que eu fico imaginando, né? Em 17 anos, 13 anos, que seja, 10 anos de estrada, são muitas coisas que aconteceram durante a trajetória. Eu gosto de falar, né? Pô, a trajetória, o caminho percorrido é que faz tudo valer a pena na hora que você atinge um resultado, né? E aí eu queria perguntar para vocês, tem alguma história que ficou marcada, assim, que vocês lembram? Pô, na minha trajetória, o que me marcou, ou que foi um ponto de inflexão, ou que teve uma virada de chave. É, não quero ser coach aqui, né? Não. Qual foi a virada
foi
de chave?
Qual
é o segredo, né? Mas para contar alguma coisa, dividir com o público que tá olhando, entender como que acontecem as coisas, e se tem alguma coisa que marcou vocês na trajetória, assim. Tem de cabeça aí, Aline? Você lembra alguma coisa que foi marcante?
Eu acho que as experiências... Teve duas empresas que eu trabalhei. Uma é aqui, né, no IAG, mas teve uma anterior também. Que eu entrei ali como auxiliar e fui me desenvolvendo. Terminei minha faculdade, depois fui para assistente. Enfim, fui crescendo. E eu acho que isso é muito legal na empresa. Quando a empresa dá oportunidade, mas você também faz a sua parte. Então, para mim, foi incrível começar ali como auxiliar, se desenvolver, aprender muito e ir assumindo outros cargos. E aqui no EAG também, né? Eu entrei ali como analista júnior, depois fui para pleno, depois assumi o papel de liderança. E aí nisso, né? Nessa trajetória, nessa experiência, eu tive que liderar uma colega, que era colega. A gente era equipe par, uhum. exatamente. E aí eu tive que ganhar, né, a confiança dela para se tornar a líder. Eu assumi a liderança automaticamente ali. Era um outro tratamento, né? E isso para mim foi um desafio. E foi um desafio que, enfim, foi muito bom, foi bem positivo, né? E agora eu tô aí liderando ela e aprendendo, né, cada vez
Você sabe que, você falando isso, Aline, ó, a gente já fez isso algumas vezes juntos aqui, né? Fiz várias vezes junto com a Edina Luma. Ô, Roberto, olha que legal, né? Falando de trajetória, roubei aqui vocês um pouquinho. Mas esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente promove as pessoas ao cargo de liderança. Porque a gente vem trabalhando as pessoas como formador de líderes, que sou. Falei certo? Falei certo, produção?
Pois líderes. É, uma palavra, né? Líderes.
A gente enfrenta algumas dificuldades, tem um processo, né? É uma caminhada até chegar lá. E é normal que as pessoas, durante o processo de aprendizado, falhem, comecem de novo e tal. E a gente tem que ter uma paciência e cuidar da formação das pessoas, cuidar das pessoas. De fato, cuidar das pessoas para a gente não perder um técnico excelente para um líder ruim. Então, a gente é responsável por essa formação. Eu me sinto responsável, eu sou o responsável. Eu trabalho para fazer isso ter o menor impacto possível. Sabe que uma das dificuldades é na hora que a pessoa vai entender que o par não é mais par. E o par entender que o líder virou líder de fato. E a gente tem que trabalhar isso.
Uhum.
A pessoa sobe e tal, mexe a cabeça, mexe com o ego. E aí quem tinha como par já não entende que tem certas coisas que o líder tem que ter cuidado ao expor, ao falar. Aí tem acesso a coisas que não podem dividir, a amizade pode mudar um pouco. Uhum. Isso é um ponto, eu vou dizer, dificuldade, né? Tudo é difícil, nada é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer pessoa fazia. Uhum. Não quero colocar como uma dificuldade, mas é um ponto...
É um desafio.
É um desafio que a gente tem e a gente tem que cuidar como formação de líder. Então, para o dono de uma pequena empresa, uma média empresa aí que está formando liderança e tal, tem que entender e apoiar nesse processo. E não é apoiar só o líder. Tem que apoiar os pares, né? Os pares têm que entender que isso vai acontecer e um dia, dependendo de como os pares vão se desenvolver, vai acontecer com eles também.
É verdade.
Né? A jornada é incrível. Uhum. E aí, Robertinho, e você? O que, que você tem que marcou tua trajetória, hein?
Nossa, agora ouvindo vocês falar disso, me passou um filme na minha cabeça. Assim. Mas
tipo
eu...
pular de bungee jump quando você pensa, é a última vez.
Pensa assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu anotei aqui, quando o Rogério estava fazendo a pergunta, eu anotei duas coisas que eu gosto de... Quando me perguntam coisas, eu gosto de responder com as coisas que vêm na cabeça, assim, né? E aí eu vou dizer uma coisa que ninguém sabe aqui, mas o meu processo de liderança começou no primeiro layout da primeira apresentação do primeiro programa EAG que eu participei. Porque eu vi, eu vejo, né, e eu vi a apresentação antes do Marcelo fazer a apresentação, né? Então o Marcelo desenvolveu o método, traz toda a narrativa que a gente tem que seguir e a gente vai montando a apresentação, né? E aí, eu lembro que eu comecei a ver aquele conteúdo do programa EAG e eu fiquei assim, minha nossa senhora, olha quanto conteúdo eu tenho acesso aqui, né? E aí, quando tu entra no EAG, enfim, a gente tem acesso a gente que é do marketing ali, faz todas as apresentações, né? E aí eu pensei, puxa vida, preciso estudar. E para mim, o meu processo começou ali. E o que mais me marca nessa trajetória de liderança são os momentos de feedback. Porque daí não é só... Existe o desconforto de quem dá o feedback, de quem traz o feedback, porque é o nosso trabalho, é a nossa obrigação trazer um feedback bem feito, né? Aplicar um feedback bem feito, né? Então, a gente tem os feedbacks construtivos, e aí eu tenho um caso maravilhoso para trazer, que foi super recente, mas que me marcou, assim... que foi da... A gente teve uma situação num evento em que a gente colocou uma pessoa para desenvolver uma determinada tarefa lá. E eu recebi o feedback dessa pessoa depois me dizendo assim, muito obrigada por ter acreditado em mim que eu poderia desenvolver essa tarefa no evento. Eu fiz, eu amei, eu quero de novo, quero sempre estar lá, adorei estar. Porque eu gosto de levar as pessoas nos eventos porque a gente fica muito dentro do escritório, né? Mas no evento é onde a gente vê os comandantes. É a gente, onde a gente conhece aquelas pessoas que a gente trabalha.
Onde você materializa o propósito do trabalho que a gente
Exatamente.
Faz.
Exatamente.
Ó, bonita essa frase, hein, produção?
E é lindo conversar com os comandantes nos eventos. A gente se envolve, né? Hoje a gente estava ali fazendo uma ação do Dia da Mulher, e aí a Joy, que é CS, trouxe isso, né? Que para ela o momento mais importante é quando ela realmente consegue levar para o comandante uma solução para um problema dele, né? E olha que denso que é isso, né? De tipo, putz, conheci as pessoas que eu faço, todo o meu propósito tá nessa entrega aqui. E aí, quando ela me trouxe, ela me mandou um textão e me agradeceu, e eu falei, nossa, é aí que vale a pena, porque feedback, e aí o feedback construtivo, né? Que é o feedback corretivo, enfim, né? Ele é desconfortável. A gente não foi ensinado a ter conversas francas com as pessoas. A gente não tem essa preparação na escola. Eles não te ensinam a... Não, peraí, se o coleguinha fez uma coisa
cultura,
que tu não gostou...
A cultura brasileira também é um
Exato.
Pouco diferente, né?
O a gente não tem isso, né? Inclusive, nós somos conhecidos por ser amáveis, né? Tu vai para fora, as pessoas são ríspidas, entre aspas. Mas, na verdade, às vezes as pessoas estão sendo diretas. Né? Então, todo o feedback que tu dá, construtivo ali, corretivo, é um momento que tu tem que se preparar, tu tem que levar em consideração os sentimentos da outra pessoa também. Ninguém sai de cá, levanta da sua cama pensando, vou errar hoje.
É. Às vezes a gente pensa que sim, mas é óbvio que não, né? Ninguém
não
levanta.
Não é,
né?
Exatamente. Então, é um momento que tu tem que se despir de todo o ego, tu tem que se despir de todos os preconceitos que tu já criou. Enfim, que tu foi construído. E é um momento ali que realmente, gente, é um problema. Não é sobre pessoas, é sobre o problema que a gente está lidando. Então, para mim, particularmente, a parte do feedback é o momento mais desafiador da liderança.
Então, quer dizer que se eu te perguntasse agora, qual é a habilidade mais importante que um líder tem que ter quando assume, de fato, uma posição de liderança...
É lidar com pessoas.
É aprender feedback.
É lidar com pessoas.
Lidar com pessoas.
Lidar com pessoas.
E como a gente aprende a lidar com pessoas?
Fazendo o programa EAG.
É, Aline?
Foi onde eu aprendi, pelo menos.
Essa é a habilidade mais importante, Aline?
Sim, acredito que dá feedback. E também tem empatia, né? A gente saber entender ali...
Nossa, é verdade. Empatia.
O lado das pessoas, né? Enfim, a gente tá o tempo todo lidando com pessoas. Então, acho que... Ser líder, na liderança maior ali.
Habilidade, Aline, você é
empatia.
Você é procurada. Eu vou chutar um número qualquer aqui, mas para usar de exemplo, acredito eu que você deve ser procurada 10, 12, 15, sei lá, 20 vezes por dia para conversar sobre algum. Bom, gente, gestão, né? Não precisa falar mais nada. Né? Então, quando gente tem problema, entendo eu que você é o primeiro ponto de contato. As pessoas vão ficar naturalmente mais confortáveis próximas, até porque você tem toda uma metodologia de trabalho. Sim. E tal. Eu acho que o pessoal de gestão já é olhado assim e fala, meu,
Mas
se eu tiver
esse
problema
é,
com esse pessoal que eu vou conversar.
Exatamente.
Então a gente cria um ambiente para isso ser mais fácil, né? E como que faz, Aline? Você deve ter que ser empática essas 10, 12, 20 vezes por dia. E aí eu queria entender, como é
até
isso?
Quando
como
tá afim, né,
até quando não tá muito afim, né? Até quando não tá afim, né? É execução do ofício, né? E aí, como faz, Aline? Como que casca isso gera para falar assim, meu, é aqui que é o caminho, né?
É trabalhando a empatia, entendendo, mas também sabendo a importância de dar o feedback. Porque às vezes a pessoa, ela não tá, né, com a razão. Enfim, ela vem trazer uma situação, mas ela não tá na razão dela. Então, ali dá o feedback do que deve fazer, de falar com o líder, porque... As pessoas me buscam muito. E aí tem exemplos até de trazer situação do líder. Mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? Posso falar com o líder? Não, não pode. Não quero que tu fale, só quero te trazer. Não, a gente precisa resolver essa situação. Então, a gente tem que saber lidar ali o feedback para a pessoa, resolver a situação. Enfim, então, estudando também, claro, tem técnicas. A gente vai aprendendo com a experiência e estudando. Para agir com essas situações, né? Agir da
que não é
forma.
Ser bonzinho, né, Aline? Você pode
não.
ser educado, você pode ser cortês,
tá?
Mas não é ser bonzinho, aceitar tudo como verdade. Tem que
não.
tratar... E muitas vezes tem que ser firme, né?
Sim, tem que ser firme.
Eu sei que você é firme. Você tem essa cara de boazinha aí. Mas
só
é
a cara,
braba, hein?
Só
é,
cara.
Ela é
braba.
Ela vai pra cima
mas
mesmo.
Mas isso que
ela
a Aline falou
mesmo.
É sobre clareza, né? É É sobre trazer ela sabe exatamente clareza para a pessoa. Mesmo, o Marcelo diz isso, né? Gostosinho, né? É legal, né?
Exatamente.
E a liderança é muito legal, mas ela é muito desconfortável, né? Ser líder é uma coisa que não é gostosinho, gente, não é. Então, eu digo muito, é questão de vocação, pode até ser, mas é questão de vontade, tu tem que querer ser líder. Porque não é uma coisa, não é uma posição confortável. E é uma posição que é muito desconfortável, porque tu lida com muitos desconfortos diariamente, não só teus. Tu lida com o desconforto do teu colega, tu lida com o desconforto do teu superior, tu lida com o desconforto do teu liderado. E tu precisa ter essa empatia que a Aline está dizendo, né? Que é essa coisa de olhar, se botar no lugar do outro, entender que ele não está fazendo, enfim, tendo alguma atitude por, às vezes por vontade, mas por uma necessidade. E às vezes ele não tá certo, mas às vezes ele tá também. Exato. E aí, como é que tu lida com tudo isso, né? Por isso que eu digo, olha, é um jogo de cintura diário. A gente aprende diariamente, né? Todo dia, com cada feedback, a gente aprende um pouco mais.
Ah, eu não tenho dúvida.
Comandante, se você quer construir espaços de liderança dentro da sua empresa, então o programa EAG é para você. O programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como organizar a sua empresa, construir líderes e promover um ambiente de cultura de crescimento e resultado. Já são mais de 7 mil empresários de 300 segmentos que investiram e colheram os resultados do nosso método, né, Rogério?
É isso aí.
Então, gente, não perde mais tempo, se inscreve no link aqui da descrição e vem conversar com o nosso time, porque, gente, EAG tem que fazer. O Rogério sabe. O Rogério é líder de líder.
É desconfortável. É desconfortável e faz parte do jogo. Faz Mas hoje eu não vim aqui para falar de mim, não. Eu quero falar de vocês. E agora eu quero saber. E aí, entre tudo isso, eu sei que a Aline começou dando spoiler aqui e tal, mas vocês tiveram apoio em geral? Não quero só falar do EAG para não parecer aqui, né, que a gente tá fazendo autopropaganda, mas se quiser falar também pode.
Mas é que o
EAG
é uma escola de líderes, né?
Mas aí, não vamos falar só, tivemos ou não tivemos apoio. Eu queria que vocês falassem um pouco. Vamos pensar que a gente tá dividindo não só com líderes que estão se formando líderes ou que assumiram cargo. Vamos falar pro dono da empresa, uhum, né? Para ele entender o como funciona, né? E aí, vocês sabem, gente, a gente como dono de empresa, às vezes a gente tem dúvidas que parecem tão banais, mas elas são tão importantes, né? E dividir com as pessoas é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Uhum. Então, tiveram apoio? Como que foi esse apoio? O que, que foi importante? Foi o livro? Foi o coach? Foi o treinamento? Foi a oportunidade de ser jogado na fogueira? Eu, particularmente, eu gosto de jogar na fogueira.
A gente
vocês
sabe.
Sabem disso.
Sim.
Eu gosto.
O Rogério forja as pessoas.
Eu juro, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe falava assim pra mim, ferro é forjado no fogo e na porrada.
É verdade.
Então, não preciso concordar com isso 100%, mas hoje, fazendo uma analogia das coisas, o jeitão da minha mãe, de que alguém que nasceu em 1950, como pensa e tal, faz muito sentido algumas coisas. Eu particularmente gosto. Eu ensinei meu filho a nadar com 6 meses de idade. Ele mal andava. E eu jogava ele na piscina e demorava 3 segundos para pular e pegar. Eu tava treinando a mim mesmo, porque você não pode entrar em desespero. E tava treinando ele. Se cair na água, ele tem que aprender. Eu não posso ficar dependendo de uma rede, de uma proteção e tal. Porque e quando você vacila, como é que faz?
Mas eram os 3 segundos mais desesperadores da tua
Nossa
vida.
Nossa senhora, eu quase morria. A mãe, então, pelo amor de Deus. Mas, meu, sei lá quantas vezes o Vini caiu sozinho na piscina e tal.
Hoje o guri
tá aí
lindo, maravilhoso, nadando.
E ele aprendeu a nadar. Então, eu penso um pouco assim, por isso eu gosto de pôr na fogueira. Porque às vezes a gente fica ali, explica, é assim, mas funciona assado, nós vamos fazer desse jeito. E nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Todo plano tem ajuste no campo de batalha. E colocar a pessoa na fogueira é legal,
né?
Eu acho.
Ele faz com muito carinho, gente.
Não tem.
Ele não é malvado. Pra mim, eu preciso fazer a menção honrosa Samantha Lucchini, maravilhosa. Porque,
é verdade.
Né?
@ Samantha Lucchini, a gente ama você.
Exatamente. Samantha, minha coach pra sempre, minha mentora pra sempre. Te amo, Samantha.
Mesmo se ela não quiser, ela é.
Ela é, agora já era. Né? Obviamente, né, a gente tem o contato aqui. Eu considero como um privilégio, né? A gente tem um contato muito próximo com o Marcelo Germano, né? Então, a gente aprende muito com o Marcelo no... Enfim, eu digo pra ele ainda, né? Ó, aprendi uma coisa no criativo que tu me ensinou, que tá rodando na internet, né? Tem uma propaganda lá e o Marcelo, às vezes, aparece pra mim ali. Eu tô no Duolingo e o Marcelo aparece no meu Duolingo, né? E eu penso, putz, Marcelo, verdade. Isso aqui que ele falou, verdade. Deixa eu anotar aqui, porque amanhã eu vou ter que fazer tomar umas atitudes, né? Mas o... Aí, não. Ai, vou puxar o saco do Rogério, né? Vai lá. O Rogério, a gente tem acesso irrestrito ao Rogério, né? Então, tem coisas que eu já penso, assim... Se antes eu perguntava pro Rogério, assim... Ah, ô Rogério, como é que tu resolve isso aqui? Hoje eu já tenho conhecimento do Rogério para pensar, assim... O que, que o Rogério faria se ele estivesse na minha posição agora? Então, hoje já tem coisas que eu não preciso mais perguntar pro Rogério. Eu paro e penso. Se eu não consigo chegar numa solução, aí eu vou lá, né? Bato na portinha do Rogério de vidro ali. Ou a gente para, né, com aquelas carinhas de cachorro que caiu da mudança pro lado da porta do Rogério de vidro, né? Então é transparente. Mas, para mim, com poder contar com esse apoio do superior foi vital. Aí eu tenho outras pessoas na minha jornada que trabalharam muito comigo, a própria Andresa, né, que é a head de marketing aqui do IAG hoje, que eu trago ela comigo porque profissionalmente ela foi essencial na minha vida, no meu desenvolvimento, né? Então, o processo de mentoria me ajudou muito. Ter o líder próximo me orientando, querendo, eu percebo essa preocupação, esse interesse dos líderes, é vital também. E aí eu posso fazer, tem muitas literaturas que a gente utiliza, né? Mas o programa EAG realmente, para mim, foi o mais completo, porque foi muito direto ao ponto.
Quantas vezes, né, você já fez o programa EAG?
Eu já fiz eu tô no já EAG há 3 anos, eu já fiz umas 15, 16 vezes o programa
EAG.
Pelo menos.
Muito bem.
Mas é interessante, para quem já fez, tá revisitando, eu tô sempre... Eu que faço a apostila, né? Então, eu tô sempre revisitando o conteúdo e eu indico que as pessoas que têm esse acesso, porque só quem tem é quem faz o programa EAG, que revisite o processo. Porque a gente aprende e a gente aplica. E depois a gente melhora.
É isso aí. Muito bem. E aí?
Eu, Aline, também tive muito apoio. Eu sempre falo, né, que o EAG, ele não é só uma escola para os empresários, é também uma escola para os EAGênios. Então, eu aprendo muito aqui, tanto que eu entrei uma Aline e hoje, né, eu já sou outra, com muito mais aprendizado. Mas ali no comecinho da liderança mesmo, quando eu me tornei líder, que aí vem os desafios, né, várias responsabilidades. Eu lembro de uma coisa que o Rô falou para mim: eu acredito em você, tu pode ir aonde tu quiser. E isso, esse apoio também de as pessoas, né, acreditando no teu potencial é muito importante, porque às vezes até você não acredita ali, né, no teu potencial. Então, quando as pessoas falam, isso é importante. Então, esse apoio, eu acho que é incrível, mas com certeza também é estudar, enfim, livros. Por exemplo, o livro do Leader Coach, né, foi um livro que me ajudou muito na parte do feedback.
Qual é o nome do autor?
Ai, peraí.
Ah, esqueci agora.
Shawn. Ajuda nós, produção, põe essa indicação aqui. O Leader Coach é um livro maravilhoso. Ele não está aqui, mas é meu também. Leader Coach, maravilhoso.
Aprendi muito sobre feedback ali no livro, né? De como dar. Então, assim, essa importância de dar feedback, de entender a importância de dar feedback, porque não é só o feedback que a gente fala, né, que é bom, mas o construtivo também, o desafiador. Porque se a gente não dá o feedback, como que a pessoa vai saber o que ela precisa melhorar? Então,
é injusto,
necessário,
né? Não dar o feedback o feedback é justiça para a pessoa que está recebendo, né? Porque ela tem uma oportunidade, ela tem uma chance. Né?
A gente já gravou um podcast que eu falo exatamente isso. Chega a ser injusto você não dar o feedback para a pessoa. Quando você não dá, você tá tirando a oportunidade dela de melhorar. Exato. Então você tem que pensar o seguinte, ó, cara, se você é dono de empresa, se você é um líder, se você é um diretor, não importa. Cara, se você não der um feedback para resolver um problema que você tá enxergando para a pessoa, você tá tirando dela a oportunidade dela melhorar, se desenvolver. Mesmo que ela fique chateada naquele primeiro momento, porque dá um impacto, não
claro,
é legal
com
e tal.
Certeza.
Mas o feedback é a melhor oportunidade para a gente se desenvolver e para a gente ajudar com que as pessoas que estão em volta da gente se desenvolvam também.
Eu quero fazer uma menção honrosa para o livro A Arte da Guerra. Que pra mim, ele é um livro que fala...
Sun Tzu?
Aham, que é, né? Livro padrão, né? Mas eu reli ele depois que eu virei líder. Eu já tinha lido ele antes.
E é tudo diferente.
E quando eu reli ele, eu falei, peraí, o que eu posso aplicar aqui, né? E ele tem ali, são... Não, agora não lembro quantas lições são 13? Não sei se são só 13, são 31, pode ser. Agora eu me esqueci.
Nossa, me pegou.
Mas ele te dá, enfim, para quem já leu, né? Para quem não leu, ele fala realmente sobre como, né? Estratégias para usar numa guerra. Mas ele tem... É um livro tão antigo que traz tantas coisas que tu pode utilizar no teu, no, na tua atualidade, né? Eu até dei ele de acho que eu dei de aniversário, né? Pro Luan, dei pro Taka também. E quando eu fui lendo aquele livro, eu pensei, putz, é verdade, né? Porque o que é um campo de batalha, né? São situações que normalmente são duas posições que não concordam, mas elas precisam resolver. Porque se não precisasse resolver, não teria guerra.
E né? Geralmente, por que tem a guerra? Porque cada lado está defendendo uma posição. Exatamente. Ao invés dos dois lados defenderem um interesse comum.
Exatamente.
E aí é onde acontece a magia que ou gera guerra ou gera solução. Né?
Exatamente. E é mágico o momento que tu percebe que não precisa ser uma pessoa contra a outra. São as duas em busca de uma solução para aquele problema.
Deixa eu perguntar um negócio polêmico aqui, Aline. Olha só. Em geral, em empresas, assim, eu já vi isso muitas vezes acontecer. Ah, virou líder porque é puxa-saco. Virou líder porque faz tudo o que o chefe quer. Virou líder porque puxou o tapete de alguém. Em geral, sabe o que eu vejo aqui, Aline? Me parece que ninguém que virou líder tem um mérito. Se você ouvir os comentários, se ficar nessa conversinha... Pra mim é conversinha de bastidor e tal, que é puxar saco. Não dá pra acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu tô vendo que nenhum líder teve o mérito. Ninguém virou líder por mérito? Será que isso é uma verdade absoluta? Então vem aquele questionamento, né? E aí, como conquistar o espaço? Como que você chega numa posição de liderança? Quais são as sugestões? Vocês chegaram a posições de liderança. A Roberta mais de uma vez, você é a primeira vez aqui no EAG e tal... Mas eu acho que tem diversos méritos aí, né? E não sou eu que vou responder o porquê eu fiz. Eu gostaria que vocês dissessem aqui, até pra gente incentivar as pessoas, tá? Qual que é o caminho? O que eu acho que quem me promoveu olhou? O que você tem que se preocupar para quem pode te promover olhar para você? Quais são?
A minha resposta é polêmica. Quer começar ali?
Vai, Rô. Pode falar.
Olha, Rô, vou dizer que para mim, eu acreditei em mim. Eu acreditei na minha capacidade. A ponto de tu enxergar a minha capacidade. E as outras pessoas, claro, né?
Se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar?
A gente tem que acreditar na gente, entendeu?
Mas tirando isso, você teve algum comportamento? Você teve atitude? Você teve habilidade que você pôs no jogo?
Eu acho que o segredo da liderança é a atitude. Tu tem que arriscar. Tu não pode ficar numa zona confortável em cima do muro. Tu tem que ter um posicionamento. Eu quero resolver o problema. O meu problema não pode ser só o que está dentro do meu trabalho. Todo problema da empresa é meu problema também. Todo desafio da empresa é meu desafio. Não importa qual é o meu cargo, né? Ah, hoje eu estou no marketing. Mas se o comercial tem um problema, um desafio para resolver, ele é meu problema também. Porque ele é um problema da empresa. A gente é um time só. Né? Claro. Então eu acredito muito nisso.
Eu também acredito muito. Time só.
Exatamente.
Tem gente que ainda não acredita nisso. Se você acredita que tem gente que não acredita, eu acredito na cultura de um time só. Uhum. Você acredita nisso?
Acredito, com certeza.
E por que que você acha que você conquistou o seu lugar?
Eu acho que destaque, né, Rô? Acredito que me destaquei com as minhas habilidades. Então, em compromisso, em ter ali responsabilidades com demandas. Enfim, compromisso de horário que seja, né? Mas quando o teu líder olha e vê, cara, eu posso contar com essa pessoa. Enfim, vê as habilidades, vê que ela se desenvolve e que ela quer, né, realmente, isso influencia com certeza na promoção, em ela conseguir ali crescer na empresa. Então, desenvolver habilidades, se destacar, isso é importante.
Uhum. Você sabe que uma vez, por conta desse negócio, tem um preferido... Porque a diretoria tem um preferido. E porque não sei o que, tem um preferido. Meu, é um bode esse tipo de coisa, né? Tem que eliminar essas coisas da empresa. Meu, a gente fez uma campanha, Robertinha. Por que você tá me olhando assim? É verdade.
Eu tenho uma posição, eu tenho uma opinião sobre isso.
A gente tem... Eu acho, sabe qual que é a real? Tem mesmo.
E é muito bom o seu preferido.
E é muito bom o seu preferido, é isso aí. E a campanha que a gente fez, Aline, talvez há um tempo atrás você olharia e ia falar, não, isso daí não tem nada a ver com o que vocês fizeram. Mas se você entender direitinho o que a gente fez, vai fazer todo sentido para você. Você, como gente de gestão, vai olhar com viés assim, ah, não sei não, hein? Mas olha só, a gente fez uma campanha. Meus preferidos existem. É verdade. E sabe como que faz para ser um preferido? Aí a gente fez um treinamento para ensinar as pessoas.
É mérito meu me tornar uma preferida.
É isso aí. Jogamos a responsabilidade. Ó, você quer ser um preferido? Esses preferidos que subiram, eles fizeram esse tipo de comportamento, eles estudaram nesse tipo de vontade, eles entregaram esse tipo de resultado. E a gente foi fazendo todo um procedimento. E aí nós treinamos as pessoas. Eu não vou dizer pra você que a gente eliminou totalmente, mas eu nunca mais ouvi em conversa de bastidor, tem que ser um... O cara sabia, quer ser um preferido? É verdade, tem mesmo, tem uma preferência. Tem que ter uma preferência, porque você vai escolher alguém para um processo de promoção. Então, por que você escolhe alguém que você prefere? Como que você prefere? Porque a pessoa tem as habilidades que vão te levar para o próximo nível. E aí, o que, que você faz? Escolhe quem tá pronto. Aí, quem tá pronto, vira o puxa-saco. Ninguém é bom. Né? O cara não era bom.
Mas tu viu que interessante, Rô? Porque vocês transformaram uma coisa que era ruim numa coisa maravilhosa. Boa.
Exatamente. Entendeu? Tinha um super-herói. Era um bonequinho, assim, um super-herói. Eu sou o super preferido. Aí tinha não sei o quê e tal.
Incrível.
Meu, foi um processo que eu pensei, cara, não adianta ficar fugindo. Eu falar, não tem preferido. A pessoa fala, tem preferido. Eu não tenho preferido. Tem preferido. Tem preferido.
Tem preferido.
A pessoa olha, opa, tem mesmo.
É mesmo, é.
E aí agora? O que eu vou falar? Falar, então, você quer ser um também? É assim que faz, exatamente. Ó. Pronto, jogamos limpo. Meu, a quantidade de mudanças que teve pós isso, né? Pena que a gente faz as coisas, elas não duram para sempre. Porque aí você vai enfrentando novos desafios, né? E faz parte da vida de liderança também. Mas eu achei que essa campanha trouxe um resultado muito legal, porque a gente bateu de frente com o problema.
Exato.
De uma forma que eu achei particularmente
isso
inteligente.
É genial, Rogério. Porque o que vocês fizeram? E eu acho isso uma dica para todo mundo que está nos assistindo. Gente, não evitem o problema. A gente tem que assumir o problema e falar, bom, temos esse problema. Mas vamos resolver esse problema? Né? Então, por que é ruim ser preferido? É que nem quando a gente estava na escola, que era ruim ser CDF. Que era ruim ser inteligente.
É, eu não sei vocês, eu sofri com essa parada.
Por que é ruim ser inteligente? Qual é a parte ruim? Eu falo isso pra minha filha.
A parte ruim é que os caras fazem... pra mim.
Mas por quê? Porque eles são bobos, entendeu?
É.
É que a gente não tem a maturidade.
Quem
nessa
fez
ur
pra mim, ó.
É, olha aqui, eu agora.
Você viu o que a Roberta acha de vocês, né?
Você é um bobo. Você tem ciúme, porque você queria ter essa inteligência, entendeu? E isso é muito verdade, cara. Vamos aproveitar isso. Eu quero ser uma preferida. Porque o que é um preferido? É uma pessoa que se destaca por causa de uma habilidade boa.
E que trabalhou duro.
Show.
E que se desenvolve.
Exatamente.
Todo dia.
Isso é muito legal.
E é uma série de coisas, né? Então,
exatamente.
É um ponto a se estudar e entender. Deixa eu falar outra coisa. Gente, e nesse processo tem outra coisa que eu sinto que é uma obrigação de liderança, né? A gente tem que inspirar as pessoas, mesmo num dia ruim, a gente tem que fazer desse dia um dia bom.
Sim.
É verdade ou é mentira?
É verdade. Inclusive, eu tive essa conversa com alguém que eu tô tentando me lembrar quem foi. Que eu falei assim, a pessoa falou pra mim assim, eu quero ser líder, não sei o quê. Mas aí depois, em seguida, ela falou alguma outra coisa no sentido de, mas no dia eu não tava muito bem e aí eu nem dei bola. Eu falei, liderança não tem essa aí, não. Você tem que estar sempre neutro.
Disposto a fazer a coisa acontecer.
Exatamente.
E aí a pergunta que eu mais ouço, né? Quando a gente responde questões aqui é como que inspira? Como que motiva a equipe? E aí eu quero saber de vocês, como vocês fazem?
Tu respira, né? Primeiro tu respira. Ai, gente, pra mim é exemplo. Eu acho que inspiração, e aí vai muito além de liderança empresarial, que é inspirar amigos, parentes, família, enfim, marido, filhos. Tu tem que dar o exemplo. Porque como é que é? Tem a frase, né? É forjado no...
No ferro e fogo.
Não, e no suor do exemplo. Ah. As minhas atitudes são forjadas no suor do meu exemplo. Né? Então, pra mim, o exemplo é... Eu preciso fazer, eu não posso cobrar dos outros, eu não posso ser falsa moralista, né? Então, eu não posso ele... Né? Agora eu vou falar um palavrão aqui, Lua, já prepara o pi aí. Eu não posso c*** na regra se eu não sigo as regras. Né? Então, eu preciso dar o exemplo. E a partir do meu exemplo, naturalmente, as pessoas que querem estar comigo, que querem fazer parte desse meio, vão seguir o exemplo junto. E quem não quer, tá tudo bem. Quem não quer, vai procurar outra coisa. Quem não quer, vai procurar o seu caminho também. Né? Então, eu acredito muito que o exemplo é... Para mim, pelo menos, é a minha base. E para mim, funciona.
Eu concordo, Roche, que é o exemplo. Inclusive, o livro que a gente está lendo agora, do Kumbuka, né? Walking the Talk. A cultura através do exemplo fala muito disso. E principalmente da cultura mesmo. Começa na liderança, o exemplo. Então, se você quer que a tua equipe faça algo, seja exemplo. Comece pelo líder primeiro. E acredito que com o exemplo também, dando o exemplo, você vai ganhando a confiança do seu time. Então, principalmente, o exemplo.
Exatamente. É porque as pessoas têm muitas experiências, né? Às vezes as pessoas estão traumatizadas com lideranças anteriores, as pessoas estão traumatizadas com situações, né, que elas passaram. Então, a gente não tem como saber a história da pessoa, sim, né? E aí, gerar confiança, pô, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Então, eu acredito realmente que o exemplo é o caminho mais seguro e mais correto, assim, para desenvolver essa confiança.
Muito bom. E aí, vamos dar um passo a passo aqui. Quais são os passos para garantir que as nossas conquistas como líderes sejam reconhecidas e valorizadas?
Passo a passo? Deixa eu
qual pensar. Qual é o passo a passo?
Como é que a gente pode
qual é o fazer? Segredo?
O segredo para
vocês
garantir...
falaram um monte de coisa aqui, ó. Eu até marquei algumas coisas. Feedback, comunicação, exemplo. E aí, qual que é? Vamos fazer aqui um...
Eu acho que para garantir as conquistas minhas como liderança, eu gosto muito de ter eu tenho um diário de bordo, né? Onde eu vou anotando as coisas que deram certo.
Documentar o que deu certo, o que deu errado.
Muito o que deu errado. Né? Porque a gente aprende, né, gente? Já que a gente vai errar, pelo menos vamos aprender com os erros, né? Então, eu anoto, eu tenho ali, a Angel me deu uma dica maravilhosa ali das notas autoadesivas ali do Windows. Então, eu tenho ali uns registros, né, das coisas que acontecem. Eu tenho registros até de como eu me senti nas situações. Então, como eu me senti dando feedback, como eu me senti recebendo feedback. Eu peço feedback. Não existe feedbacks, né? É feedback. Eu peço feedback pro time, eu peço feedback para as pessoas. Eu gosto muito de conversar, eu faço terapia, né? A terapia tá em dia, né? E eu levo muito para minha terapia essas questões que me causam desconforto ou que me chamam atenção, justamente porque ali eu vou trabalhando nas soluções, né? Então, faço esse registro muito importante, eu peço feedback, né? Eu participo de comunidades de outros profissionais, eu gosto de estar no meio de líderes, né? Antes, por exemplo, quando eu era designer, eu gostava de estar no meio de designers, porque eu estava sempre atualizada, né? E agora eu gosto de estar no meio de líderes, então eu gosto de estar no meio de grupos, eu gosto muito de estar nas imersões do programa EAG, nas mentorias, porque tu tá conversando com outros líderes, né? E às vezes essa troca, ela é fundamental porque todo mundo tem... A gente tem todos o mesmo problema, né? É o mesmo problema, só muda o endereço, né? Então, quando a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai vendo outros pontos de vista e tu fica... Ah, pior, né? Posso resolver isso assim, posso resolver assado. Ou tu leva pra pessoa uma solução e aí tu para e pensa... É mesmo, né? Eu não resolvi isso ainda, né? Eu tô aqui dando a resposta pro pessoal e eu não resolvi. Ah, é porque é desconfortável, porque não quero mexer nisso e tal. Tá, então vamos ser adultinho? Vamos resolver o problema? Vamos resolver o problema. Então, eu gosto muito de estar nesse meio de outros líderes. E, cara, eu comemoro muito as minhas conquistas. Comemoro, assim, ó, todas. A gente chama de small wins, né? As pequenas vitórias, né? Eu comemoro muito cada coisinha que eu consigo fazer e eu vou lá e registro. Porque daí depois é quase como se eu tivesse um grande glossário de tudo que eu já passei e eu penso, não, eu já vivi isso em algum momento, que seja parecido ou não. Como é que eu lidei com isso lá atrás, né? E aí eu posso fazer melhor, enfim, né? Pra mim, esse tipo de coisa funciona. Como é que é pra ti, Aline?
Para mim, eu acredito que para você ser uma líder reconhecida, né, você tem que ter uma boa comunicação ali com o teu time. Então, o líder, ele tem que fazer a gestão, mas ele também tem que fazer a parte de liderar as pessoas, né? Que gestão é cuidar ali todo o processo. Mas na gestão de dar um feedback legal quando a pessoa faz ali, cumpre uma meta, né? Entrega uma demanda no tempo. Então, acredito de ter essa comunicação ali também, um checklist, uma troca todos os dias de demandas, orientar prioridades. Então, acho que isso é muito importante para liderar, né? Para fazer ali a liderança do time.
Liderança se faz nas conversas.
Eu acho, acredito nisso.
Muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta, então.
Vai lá.
Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Roberta de um tempo atrás, o que você diria para a Roberta que queria conquistar o mundo?
Bah, trabalha no teu autodesenvolvimento. Começa mais cedo.
Jura?
Eu juro para ti.
Você é jovem.
É que essa parte de lidar com pessoas, ela é muito profunda. Porque as pessoas são imprevisíveis, né? Mesmo as que tu conhece e tu pensa assim... Quantas vezes, gente? Aí é um exercício que eu faço para todo mundo aqui que está na mesa, para todo mundo que está aqui no estúdio, para quem está nos ouvindo. Quantas vezes tu não ensaia uma conversa? Pensa assim, bah, vou ter uma conversa. Vou lá ter a conversa com essa pessoa. Eu vou falar isso, 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 isso. Ela vai falar isso, 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 isso. E a gente vai resolver assim, assim.
E se você pensar isso 10 vezes, vai ser nenhuma das 10 o que vai acontecer.
E olha, meu Deus do céu, exatamente. E aí, o que que acontece? A gente sofre muito por antecedência. E a gente procrastina esse momento. A gente perde o timing. O timing na vida da gente é muito importante. Se eu tivesse começado a entender isso há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, nossa, eu ia ter... Olha, a minha cara não ia ter tanta ruga hoje.
É que sabendo o final, é mais fácil voltar para o começo,
exatamente,
eu entendo.
Exatamente, exatamente.
Aline, se você pudesse voltar, dar um conselho para a Aline, lá de trás.
Eu diria para estudar, para cuidar da mente, cuidar do corpo e para confiar no seu potencial. Então, acreditar mais... em você mesmo, que você pode, que você consegue.
Confia no processo.
Confia no processo.
É isso aí. Gente, olha, estamos chegando na finaleira. Ah, tava bom.
Né, eu tava curtindo aqui a conversa.
A gente tem que terminar. Então eu quero pedir para você que tá acompanhando a gente aqui, avalia o nosso episódio lá aí no Spotify, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube... Avalia a gente aí no YouTube,
deixa os comentários, gente. A gente adora ler os comentários aqui.
Exatamente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem episódio novo. Compartilhe com quem você acha que vale a pena ver esse episódio aqui.
Oh, eu acho que esse episódio vale para todo mundo, né?
Demais.
Eu imagino quantas pessoas não estão nesse nosso momento de liderança, de estamos líderes e estamos aprendendo. E tem gente que está começando, tem gente que quer começar, tem gente que quer ir para esse lado da carreira, né? Entre isso a carreira aí. Técnica, a carreira de gestão ali, né? E, gente, acreditem em vocês, busquem, já diria o ET Bilu, né? Busquem conhecimento, né? Porque funciona, gente. Vale a pena.
É isso aí. Valeu então, meninas. Valeu, gente.
Obrigada.
Valeu.
Obrigada.
Tchau, tchau.